Câmara Municipal de Anápolis, de iniciativa da mesa diretora da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, da Associação Comercial Industrial de Anápolis e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis. Em pauta, a implantação do sistema de área azul e área verde digital. Contamos aqui com a presença de personalidades capacitadas a colaborar de maneira decisiva para o sucesso dessa discussão. Vamos inicialmente compor a mesa que vai dirigir os trabalhos nesta reunião. Para presidir a audiência, eu convido o vereador Domingos Paula. Para compor a mesa, Carlos César Toledo, diretor da CMTT. Vilmar Jardim, presidente da CDL. Alessandro de Carlo, diretor administrativo da CMTT. Cassali Júnior, diretor de Educação do Trânsito e Transporte. André Almeida, procurador da CMTT. Convido o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Hamilton Filho. Convido agora as pessoas que vão compor o nosso local de destaque. William Martins Fernandes, da CDL, por gentileza. Luiz Pereira da Costa, da Sincovan. Haroldo Ferreira Santos, gerente de sinalização da CMTT. Fabrício Lopes da Luz, coordenador geral da Jari. Vinícius Melo, diretor de obras e fiscalização, representando a Secretaria de Obras. Vander Lúcio Barbosa. Jorge Luiz Elias, gerente de transporte da CMTT. Max Lânia Aparecido Souza, coordenador de fiscalização da CMTT. Igor Lino Siqueira, engenheiro civil CMTT. Pedro Busby, presidente dos Jovens na Política. Convidamos para o uso da palavra e para abrir oficialmente esta audiência pública o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Hamilton Filho.
Boa noite a todos, cumprimento aqui todas as autoridades, né? André Almeida, diretor jurídico, Alessandro de Carlo, diretor administrativo, Cassali, nosso diretor de educação e trânsito, obrigado pela presença. Cumprimento Carlos Toledo, diretor-geral da CMTT, vereador Domingos Paulo, nosso amigo Vilmar Jardim, presidente da CDL. Cumprimento todos os demais servidores da CMTT, todos... Não do amigo Haroldo, gerente de sinalização. E a gente tem bem um objetivo, acho que até atrasou um pouquinho começar. Peço desculpa pela demora, estava na reunião ali, não pude sair antes. Quero já agradecer o Cacaio, agradecer o Vilmar, para a gente ter essa disponibilidade de discutir esse tema, de trazer esse tema aqui para a Câmara, poder realmente expor uma ideia antes que ela seja implementada. Isso realmente mostra respeito, mostra um zelo com a coisa pública, né? Porque muitas situações, depois que está pronto, a gente vira e critica. Isso é muito ruim, né? Porque depois que está pronto, não dá para mudar mais. Muitas vezes é difícil mudar, é difícil da gente poder intervir, né? E o Cacá, vindo aqui, fazendo essa discussão, trazendo essa discussão a público para todos vocês. A audiência pública será bem democrática, independente de quem esteja aqui à frente ou que esteja sentado aqui no auditório da Câmara, terá a oportunidade de expressar sua opinião, de fato dar sua contribuição sobre esse tema. Né, vejo vários amigos aqui, né, o Vander Lúcio, Francisco Jacob, o Silas da CMTT, não vou citar todos, e Dan, nossa amiga lá do CMTT, cumprimento de forma carinhosa todos os servidores da CMTT, todos os fiscais de trânsito. E vamos, para a gente não alongar muito, perceber o objetivo, o Carlos Toledo preparou uma apresentação junto com o PowerPoint, para a gente já entender qual é a proposta do CMTT, depois a gente objetivamente discuti-la e questionar, aprofundar sobre os temas que serão propostos. Então, Cacá, já passo a palavra para você, para você já fazer, fique à vontade. Providencie, por favor, um microfone sem fio para ele, para facilitar o deslocamento, para a gente poder entender essa proposta, e agradecendo novamente a todos pela presença, a disponibilidade de estar aqui conosco. O amigo e irmão aqui, o Dominguinhos, está aqui conosco, aqui, prestigiando, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, que veio aqui em respeito a essa pasta, irá discutir depois esse tema também com os demais membros da Comissão de Urbanismo. Então, Cacai, sem delongas, de uma forma objetiva, que a gente ser bem objetivo, informal e produtivo. O senhor está com a palavra.
Exatamente, presidente Hamilton, obrigado pela oportunidade aqui de poder, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, fazer essa exposição. Eu queria iniciar cumprimentando aqui o presidente Hamilton, que preside aqui a sessão, o vereador Domingos Paula, o presidente da CDL, Vilmar Jardim, cumprimentar meus colegas da CMTT, o diretor administrativo e financeiro Alessandro de Carlo, diretor jurídico André Almeida, diretor de educação Cassali, cumprimentar todos os colegas da CMTT, eu não vou nominar todos porque tem muitos aqui, queria cumprimentar todos na pessoa da Mariana, que é a que me aguenta lá o dia todo, lá, Mariana, obrigado pelo seu trabalho. Bom, antes de apresentar aqui, eu queria rapidamente dizer que esse projeto da área azul digital, zona azul digital, alguns locais falam zona azul, outros locais falam área azul digital, existe dois fatores que são preponderantes para o projeto dar certo. Eu visitei alguns municípios, fiz exatamente essa verificação e percebi, presidente Hamilton, que duas questões são fundamentais para o projeto da área azul dar certo no município. Primeiro, é a sintonia dos atores envolvidos nesse projeto, no início do projeto. Então, a intenção dessa audiência aqui é exatamente essa, de ter uma sintonia de todos os parceiros, as instituições envolvidas no projeto. Por isso que quem fez o convite para essa audiência pública foi a Câmara de Vereadores, foi a CDL, foi a CIA e foi a Prefeitura de Anápolis através da CMTT. Então, se não tem essa sintonia dos órgãos no início do projeto, lá na frente pode ter exatamente um problema. Então, o momento é esse. Na hora que nós vamos apresentar, a CIA tem que falar o que ela pensa, a CDL tem que falar o que ela pensa, os vereadores têm que falar o que eles pensam, e com isso a gente poder caminhar com essa sintonia. O segundo fator de grande importância para o projeto dar certo é a chamada taxa de respeito. Está aqui o Max, que é coordenador dos agentes. A taxa de respeito do projeto, se não for superior a 80%, Vander Lúcio, não funciona o projeto. O que é a taxa de respeito? O usuário, o motorista, ele tem que saber que se ele não adquirir o crédito, ou se ele estacionar no local, o tempo dele vencer, se ele não for de fato notificado, o projeto não funciona. Isso é a chamada taxa de respeito. Então, para isso funcionar, nós escolhemos o projeto que tem a tecnologia mais avançada, que ela já direciona a informação tanto para a CMTT, para o agente, quanto para o usuário, que aquele tempo está vencendo. Então, esses dois fatores são importantes. Sintonia dos órgãos na hora de implantar o projeto e a taxa de respeito tem que funcionar. Então, eu queria agora passar o slide, é muito curtinho, só para a gente poder... Para cá...
Ao vivo esse mês.
Pode ir. Então aqui fala aqui, ó, a não prestação do serviço, ou seja, o local que não tem a área azul digital funcionando, o que que acontece? A ausência de vagas e ordenamento público. A ausência de respeito às regras de postura e cidadania. Impacta negativamente o comércio por indisponibilidade de vagas ao cliente que deixa de consumir. Queda de receita ao erário. Queda de arrecadação nas perdas do comércio. Deixar de recolher ISSQN e deixar de receber outorga direta. Só um comentário sobre isso. Hoje, todos nós, está aqui também o Odilon, que eu cumprimento ele, todos nós sabemos que a gente é um verdadeiro dilema aí no centro. A gente vai lá no centro e não consegue achar vaga para estacionar. Então, isso afeta diretamente o comércio. Então, é o que está falando ali. O que que acontece? Quando a gente implanta a área azul digital, os municípios no Brasil, eu conversava com o vereador Domingos de Paulo aqui, alguns municípios que já estão funcionando, melhora demais o comércio. É visível a melhora no comércio nos meses que acontecem a implantação. Porque aí o cliente vai lá e vai ter uma vaga para ele estacionar. E o dono da loja e o funcionário da loja, ele não vai poder mais estacionar. Infelizmente, nós fizemos uma pesquisa, 80% dos carros parados no centro são os mesmos todos os dias, as mesmas placas. É porque são os proprietários das lojas e os funcionários. Então, quando ele não vai poder mais parar ali, o que que vai acontecer? Vai ter a vaga para o cliente e acontece um fenômeno também que é de viabilizar muito o estacionamento mensalista. Aqueles que estavam parados na porta das lojas vão ter que ir para um estacionamento mensalista. Fundamento diretriz do Código Brasileiro de Trânsito. A fim de melhorar a fluidez no trânsito e promover a democratização das vagas, o governo institui o novo Código Brasileiro de Trânsito, em 23 de setembro de 2007. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no caso é a CMTT, no âmbito da sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, que é exatamente a Zona Azul Digital. O sistema de estacionamento público rotativo existe em diversas cidades do mundo com o objetivo de dar rotatividade, democratizar o uso das vagas, melhorar a fluidez no trânsito, promover dinamismo à atividade comercial, promover benefícios ao meio ambiente. É o que a gente estava acabando de falar aqui. Então, melhora realmente o comércio, melhora a fluidez do trânsito. E o que que acontece? O grande objetivo do projeto não é arrecadatório, é de dar rotatividade. Está lá, dar rotatividade. A pessoa saber que ela vai lá no centro, que ela vai no Jundiaí, ou que ela vai na Jaiara, e vai ter um local para ela estacionar na porta de uma loja. O sistema proposto é de concessão, conciliação de expectativa dos agentes envolvidos, definição da melhor estratégia de implementação do projeto de mobilidade urbana para o município, conciliando os interesses dos diferentes agentes envolvidos. É o que eu falei no início aqui da minha fala. É a sintonia que tem que ter entre os órgãos para o projeto dar certo. Sistema proposto, concessão. Então lá está a prefeitura, que vai ter benefícios sociais, financeiros e políticos. O concessionário, ele tem uma rentabilidade, que está escrito ali, qualidade do serviço. A população, mobilidade urbana e qualidade do serviço. E o varejo... Estou ruim para ler. Fomento do varejo, geração de emprego e renda. Eu não vou ler aqui, ó, mas aqui está falando dos benefícios. Benefícios dos motoristas, das empresas, do departamento de trânsito. Então, os motoristas vão ter o estacionamento facilitado, vão ter deslocamento mais rápido e eficiente, vão ter otimização do tempo, redução de congestionamento, possibilidade de pagamentos por meios móveis. Isso aqui eu vou falar no final. Empresas, localização de vagas, estacionamento mais próximo, orientação do percurso aos clientes, aumento do comércio de rua, é o que a gente já tinha falado. E no caso do departamento de trânsito, tem a gestão municipal do estacionamento mais eficiente, entendimento do comportamento do setor de estacionamento, possibilidade de monitoramento em tempo real de informações, ou seja, o status da ocupação. Então nós vamos saber em tempo real quantas vagas estarão ocupadas naquele momento. Rede 100% dedicada. Gestão. Novo paradigma de gestão do estacionamento de rua com utilização de tecnologia de ponta, igualando as cidades mais desenvolvidas do mundo. Propiciar a possibilidade de criação de política tarifária democrática e inteligente, reduzindo o trânsito urbano e trazendo benefícios para o comércio. São as mesmas coisas que a gente está dizendo. Customizar o modelo para que sejam atendidas não somente as demandas atuais, mas também as futuras em decorrência da política de mobilidade urbana. Tecnologia disponível, ferramentas jurídicas e administrativas mais eficientes. Aí aqui fala do sistema de área azul, que já existe em Anápolis, foi criado em 2001. Muitos aqui devem lembrar daquele bloquinho que tinha de rua, naquela época. Então ela foi criada em 26/11/2001 e foi operado e implantado pela CMTT. O modelo proposto através da concessão fica a cargo da concessionária. A contratação da equipe, toda a sinalização horizontal e vertical, a implantação de sensores nas vagas, a fim que seja informado o status de ocupação das mesmas, e o sistema de gestão online com informações sobre o mapa de ocupação, taxa de ocupação, taxa de respeito e os veículos que estão estacionados de forma irregular. Então, o sistema proposto nosso, a operação é feita pela iniciativa privada por meio de concessão onerosa. As vantagens: rotatividade fiscalizada, mão de obra, investimentos e atualização tecnológica, arrecadação. O poder concedente, no caso a prefeitura, obterá um incremento real na arrecadação, pois as receitas advindas são líquidas, isentas de passivo. Está acabando, viu, gente? Sistema proposto. Isso aqui está igual. Não. As premissas: mobilidade urbana, mapa de ocupação de vagas, com atualização em tempo real, o conforto, o pagamento por meio de aplicativo, portal via web, monitores e pontos de venda. Transparência, o controle das receitas online. Nesse caso aqui é o seguinte: a população ela tem acesso à arrecadação que está sendo feita, toda essa questão ela fica disponibilizada para a população. A comodidade, o regime de pagamento pós-utilização da vaga, segurança e transparência, eficiência, monitoramento por câmara com tecnologia OCR, comodidades, já falamos, sistema de pagamento automatizado. A fiscalização. A fiscalização ela é feita através de coletores de dados. O sistema deverá atualizar e transmitir as informações para os celulares dos monitores, no caso dos agentes. Também, produzindo um alerta, o sistema deverá informar o status de ocupação da vaga. Passado o tempo de tolerância, o sistema acusará se o estacionamento está ou não regular. Todas as informações deverão ser sincronizadas com os celulares dos agentes de trânsito e com o programa online de gestão, permitindo assim o controle da atividade de fiscalização. Essa eficiência deverá promover a educação no trânsito, garantindo o alcance da almejada taxa de respeito, que é o que eu disse no início. Conclusão. Aqui já é uma conclusão, aí depois eu faço a fala final. O projeto contempla a implantação de aproximadamente 4 mil vagas a serem distribuídas no centro, Jundiaí e Grande Jaiara, que poderão ser ampliado ou reduzido de acordo com as demandas da cidade. O modelo proposto segue o que há de mais moderno para gestão de estacionamento público, totalmente alinhado aos novos padrões de cidades inteligentes, pois o sistema fornecerá informações relevantes ao poder público, contribuindo para um melhor planejamento e ordenamento público. Agora um resumo disso aqui. O sistema nosso contempla 4 mil vagas na cidade, como foi dito, no centro, no Jundiaí e lá na Grande Jaiara. Essas 4 mil vagas, todas têm um sensor, todas elas são georreferenciadas e tem um sensor em cada uma que informa tanto o agente de trânsito, a CMTT, quanto o usuário, se o tempo está vencendo, se está perto de vencer. Então tem todo esse controle. Como eu disse no início, a intenção é a rotatividade. Então o que, que acontece? A pessoa vai poder adquirir, como que a pessoa pode adquirir esse crédito? Ela pode adquirir pelo aplicativo, que ela baixa no celular, ela pode adquirir pelos monitores, que vão estar andando nos locais, e pode adquirir pelas lojas, em parceria com a CDL, cada loja vai ser um ponto de venda. Então a pessoa adquiriu aquelas 2 horas que ela pode utilizar. Não é por hora, é por valor. Ela adquire um determinado valor, R$100, ela coloca lá. Mas quando vencer as 2 horas, mesmo que ela tenha um crédito, ela tem que deixar aquela vaga, ela não pode ficar ali. Ela pode até sair daquela vaga, se ela tem um crédito, e estacionar uma outra. Mas vencidas as 2 horas, ela tem que sair, exatamente para trazer a rotatividade. Outra informação importante é que se ela adquiriu um valor X e ela saiu daquela vaga, ela tendo crédito ainda, ela pode parar em qualquer local que tenha a área azul. Então o valor não é específico para aquela vaga. Ela pode sair lá do centro e parar lá na Jaiara, com o mesmo crédito que ela adquiriu. Estando dentro do tempo, ela pode estar utilizando isso. Enfim, esse é um resumo do projeto. É o projeto que está pronto, certo? O primeiro passo nosso foi essa audiência pública, e agora os passos seguintes é mandar o processo para a licitação. Como é que é feita essa licitação? Foi falado ali. É uma concessão que uma empresa, ou várias empresas, pelo número de vagas, 4 mil vagas, eu tenho certeza que vai vir empresas do Brasil inteiro disputar, porque é uma operação interessante. Então, aquela empresa que der a melhor outorga onerosa para o município, ou seja, que oferecer a melhor vantagem financeira para o município, ela vence a licitação, observar também as questões técnicas. Então, é um sistema de técnica e preço, que existe também no mercado algumas empresas aí que são meio aventureiras. Então, nós temos que ter um critério técnico para poder escolher essa empresa, e a outorga onerosa é o que vai beneficiar o município. Esse é o sistema, vários municípios no Brasil operam, e eu vou citar 2 que estão aqui perto de nós, em Goiás, Catalão e Rio Verde. Catalão e Rio Verde tem esse sistema funcionando, que é o sistema com sensores e que está funcionando muito bem. Então eu fiz aqui uma exposição a pedido do presidente, objetiva, rápida, me coloco à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado.
Obrigado, Cacaio. Cumprimentando aqui o Olívio Porto Lima, diretor financeiro da CDL. Muito obrigado pela presença, Olívio. O Fabrício tem uma consideração, uma pergunta, não sei.
Esse projeto que o Carlos tem falado é muito interessante, junto com o pessoal da fiscalização e até nós lá da Junta de Recursos e Administração, porque na época do modelo antigo da área azul, ficava muito aquela situação de questionar a ação dos agentes de trânsito, porque o talonário, às vezes, a população justificava que o talão estava compro, estava colocado no carro, caiu, o vento tirou, colocou no para-brisa, rasurado, saiu, tirou, sempre tinha aquela desculpa. E vai trazer muito mais transparência na ação dos agentes de trânsito, porque ele terá um sistema que vai poder garantir a eficiência do trabalho com 100% de acerto, porque o agente ele vai chegar, vai checar e vai ter toda a segurança, até mesmo para o questionamento disso. Então, vai dar transparência tanto para o usuário, esse tipo de sistema novo ser implantado, porque o aplicativo ele vai georreferenciar e falar onde a vaga está estacionada, vai convalidar o auto de infração, porque vai estar no endereço correto onde foi feito. Então, um possível questionamento se a multa foi correta ou não, isso aí não terá mais, como se diz, o argumento. Realmente será punido quem realmente não cumprir com a norma e a legislação de trânsito. Ou seja, não cumprir também com a coletividade, que é a questão dessa da rotatividade do trânsito, que é o principal objetivo que tem da Zona Azul. Da Zona Azul e Zona Verde também, né, das motos. Então, vai facilitar o trabalho dos agentes, vai trazer transparência para os usuários do transporte e vai trazer uma segurança para o julgamento, tanto da defesa prévia, como também das juntas administrativas de recursos, podendo acabar qualquer tipo de dúvida.
Cacá, eu quero até para a gente iniciar já uma rodada de esclarecimentos sobre a apresentação, eu tenho aqui 3 perguntas, e quem tiver perguntas também, já pode se preparando para falar com a Carla aqui, tanto nós aqui da frente, como todos vocês. Minha primeira dúvida, por exemplo, eu vi um modelo em que a pessoa poderia pagar com cartão de crédito diretamente numa máquina, ficava na rua, por exemplo, passava o cartão, que dinheiro o cara ia quebrar a máquina, passava o cartão e já por 30 minutos, uma hora, duas horas, e já poderia pagar. Isso, eu acho que seria, não sei se está contemplado no projeto, mas seria talvez...
Está contemplado. Não é o sistema de parquímetro, que o parquímetro é um modelo mais antigo que a gente não adotou. Mas o monitor, porque a operação ela tem monitores, tem um número mínimo de monitores exigidos que contemple as vagas. Então esse monitor ele anda com a maquininha que a pessoa pode adquirir pelo cartão ali na hora, ou com dinheiro, com moeda ou com cartão de crédito. Então está contemplado sim. Além das lojas, as lojas também vão ter esse aparelho para vender e o aplicativo também. Você pode comprar pelo cartão de crédito também no aplicativo.
Eu já vi uma cidade que assim, você ia lá, colocava lá tantos reais, saía um ticket para você ir no carro. É mais ou menos essa ideia, ou não?
Não, esse sistema não
tem parquímetro, né?
Não tem parquímetro. O ponto de venda, a modalidade de venda é aplicativo, que a pessoa compra, aí é só para o cartão de crédito no aplicativo, ou é no monitor, o monitor está circulando no local, ela pode comprar do monitor com cartão de crédito, com dinheiro, com moeda. E nas lojas, são esses 3 pontos de venda.
Como o ticket da Areas hoje? Compro o ticket e coloco lá no carro?
Não tem ticket, é tudo digital. Não tem ticket.
Eu tenho que informar a placa.
Isso, na hora de... Se você for comprar pelo aplicativo, você vai informar a placa sua, você faz um cadastro. Você vai aderir ao sistema. Então você faz só uma vez o seu cadastro de cada carro, de cada placa sua. Aí você adquire o crédito e você, na hora que você vai estacionar, você informa que você está parando na vaga número tal, ela é numerada. Aí aquilo informa o sistema e não precisa de ticket. A CMTT vai ter... a informação que está valendo aquele horário, tudo de maneira digital.
Outra situação, aí, por exemplo, aí quando passar o tempo, vai ser num celular do fiscal de trânsito, o fiscal ir lá autuar, por exemplo?
Quando passa o tempo, é informado de maneira automática para o usuário, se ele tiver o aplicativo, e para a CMTT, para o agente de trânsito. Então, o agente ele vai até o local... já sabendo que aquela rua, naquele local, tem um carro que está estacionado fora do tempo. Então, ele já vai direcionado. O monitor, a empresa, não pode fazer o auto-infração. A legislação não permite. Somente o agente que pode fazer. Então, o agente recebe essa informação e vai até o local.
Então, assim, para quem não tem, por exemplo, um aplicativo, que a maioria das pessoas hoje estão conectadas no smartphone. Mas muita gente não tem. O cara tem que pegar e ir na loja, uma loja no centro lá e comprar, por exemplo, um ticket, informar lá, ó, meu carro está na vaga 32,
exato,
e placa tal, você põe aí 2 horas aí.
Ou na loja ou no monitor da empresa. O monitor da empresa também faz essa venda.
Só para finalizar a minha participação nesse momento, uma preocupação que nós temos aqui na Câmara, quando fala nesses sistemas, é que ele se torne popularmente chamado indústria de multa. E que esse nunca é o objetivo nosso aqui, nem da sociedade, o que quer, espera e precisa. Eu acho que para não dar essa conotação, temos que colocar na licitação que a forma de remuneração da empresa jamais será com a produtividade das multas alcançadas. Que se ela gerar uma multa ou nenhuma no mês ou 1 milhão de multas, ela vai ganhar o mesmo tanto, porque senão seria interesse da empresa que ela objetivamente produzisse muitas multas. E isso,
exatamente,
é inaceitável, na minha opinião. num modelo como esse.
Concordo. O que ocorre é o seguinte, a empresa, ela fatura, ela ganha em cima da venda de créditos. Não tem nenhum vínculo com a multa, com a notificação, nenhum. Então a empresa ela vai ganhar conforme os créditos que foram vendidos. E o município também ganha um percentual desses créditos. Mas foi importante essa pergunta, porque eu esqueci de mencionar na minha apresentação que a empresa vencedora ela tem a obrigação de fazer uma ampla campanha educativa por 90 dias na cidade. O sistema começa a funcionar, mas por 90 dias não gera multa. Então ela tem a obrigação de fazer campanha na televisão, de fazer campanha com folders nas rádios, explicando e orientando a população quando e como vai funcionar aquele sistema. E foi o que eu disse, a intenção não é arrecadação, é rotatividade. Porém, presidente Hamilton, para o sistema funcionar, tem que existir a multa. O motorista ele tem que saber que se ele passar daquele momento da tolerância, ele será notificado e multado. Senão, não funciona o sistema. Os municípios que eu percebi uma falha foi que a pessoa perdeu o respeito, por isso que chama taxa de respeito. Não, eu posso deixar 3 horas ali, uma hora a mais não vai, eu não vou ser multado. Aí o sistema não funciona. Tem que ter uma taxa de respeito alta, de 80%, que realmente vai acontecer uma notificação se o motorista não respeitar o tempo.
Eu concordo com o senhor, Cacai. Cacai, se eu falar, que claro, é o nome, todo mundo
problema.
Chama de Cacai.
Sem problema.
Na verdade, a preocupação nesse sentido é porque, eu concordo, a multa tem que existir. Se o cara não cumpriu, a multa. Sim, já foi assim, funcionava assim a área azul, e certamente esse é o modelo correto, porque a lei sem sanção também, nesse caso, ela é vaga. Mas a preocupação está no ponto da remuneração da empresa. Eu acredito que se você vincular a remuneração, a quantidade de tickets vendidos, naturalmente gera a obrigação da multa e gerar mais multas para criar o efeito pedagógico de comprar os tickets.
Não.
Se a gente remunerar a empresa, por exemplo, a empresa vai ganhar 50 mil por mês para administrar o sistema. Eu acho que é um sistema, uma forma de contratação da empresa.
Sim.
Eu não sei se ela adequaria ao sistema de concessão, como vincularia isso.
Não, eu discordo que a questão da venda dos tickets, ela vai vincular a notificação e a multa. Eu não concordo. Se existe uma taxa de respeito alta, não vai ter multa. O motorista vai respeitar, ele vai deixar o local no momento adequado. Eu também vi alguns municípios que implantaram que depois do 6º mês adiante, quase não tinha multa. A taxa de respeito chegando acima de 90%. O motorista aprende que ele tem que ficar as 2 horas ou as 3 horas e sair da vaga. Então, a arrecadação de multa é baixa quando a taxa de respeito é alta.
Gente, está aberto, né, para mais perguntas, esclarecimentos. É um tema novo, assim, né, é complexo de... Quem?
Boa noite, meu nome é Nara Núbia, sou gerente do SESI da Vila Jaiara. Ontem eu já manifestei uma preocupação na reunião da CIA. O estacionamento na lateral do SESI da Jaiara sempre está à disposição do município também, mas é uma área privada. Então, eu queria saber como que será esse estudo para aquisição dessas 4 mil vagas, né, que terá em toda a cidade, em alguns bairros específicos, principalmente porque é uma área particular, mas a gente sabe que ali muitas pessoas estacionam, pessoas das faculdades, de estabelecimentos comerciais próximos, e não é uma área pública, né, é uma área privada.
Bom, nesse caso... o estacionamento rotativo público é só em área pública. Então, todas essas 4 mil vagas que estão já definidas, georreferenciadas, nosso gerente de engenharia, o Igor, acompanhou em loco os locais dessas 4 mil vagas na cidade, é só em local público. Então, se a área é privada, não tem nenhum efeito esse projeto. Agora, a gente precisa de entender que aí é uma outra discussão, que é aquela questão até da campanha das calçadas livres na cidade. O que é área privada de estacionamento? É quando a empresa construiu de uma maneira recuada, empresa ou instituição, no caso ser uma instituição, construiu de forma recuada e aquele estacionamento é dentro do terreno, dentro do limite do terreno. Aí é um estacionamento particular, onde o uso é da empresa.
Carlos, tem uma pergunta do Valdirino Félix, que pergunta sobre os veículos de outras cidades, como ficaria a situação deles?
Para adquirir o crédito?
É.
É do mesmo jeito, ele pode, se ele vier muito em Anápolis, ele pode baixar esse aplicativo, se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai comprar de um monitor. O monitor vai estar nos locais. Ou ele vai comprar de uma loja. Mas para o conforto, o monitor chega, a pessoa chegou ali e quer estacionar, o monitor vai poder oferecer isso.
Só para me entender, o monitor é uma pessoa ou é uma máquina?
Uma pessoa.
Ah, assim, mas uma pessoa que vai ficar andando, tipo os amarelinhos, que os amarelinhos, não, perdão. Tipo, tinha os menininhos que vendiam o talãozinho da área azul.
Exatamente. Só que esse é um funcionário da empresa, não é da prefeitura. Então a empresa ela é obrigada a colocar o número de monitores suficiente para o motorista que chegar poder adquirir o crédito sem nenhuma dificuldade. Porque outra coisa também que atrapalha o projeto é se o motorista não acha o local de comprar. Então ele vai dizer o seguinte, como que eu vou comprar? Então o monitor ele vai oferecer a venda desse crédito. Monitor uma pessoa.
Ah, tá. Assim, quando fala monitor, a gente pensa em monitor de computador, que às vezes dá uma dupla interpretação. O Igor, professor, Igor? Por favor.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa e dar minhas considerações também pequenas, só uma pequena contribuição. Com relação a isso que foi falado, de pessoas que vêm de outro município, porventura, como todas as vagas vão estar devidamente sinalizadas e representadas ali por uma placa que é regulamentada pelo CTB, que é o estacionamento permitido com outorga, né, no caso, que é cobrado rotativo, e no caso até o próprio Código de Trânsito fala sobre a área azul, então qualquer pessoa que chegar ele vai entender que o estacionamento, que ele vai ter essa informação numa placa, que é um estacionamento rotativo, que tem um custo, que precisa ser, ele precisa comprar o crédito ou, enfim, adquirir a permissão para estar naquele local, né? E com a quantidade de monitores, porque ele vai ter um monitor a cada X carros, né? Então, ou seja, ele nunca vai ter um momento que ele fala assim, não encontrei um monitor, porque que a gente tenta desenvolver uma coisa para funcionar de maneira 100% eficaz, né? Como o Carlos falou, nosso diretor explanou. Então, acredito que não vai haver essa confusão, além da ampla divulgação que vai haver. Mesmo passados os 90 dias, a empresa vai continuar divulgando. E como todas as empresas, todos os comércios vão ter acesso, né, e vão ter o acesso à venda desse crédito, essa divulgação acaba se tornando contínua.
Obrigado, aqui é o Igor Lino, que é o nosso engenheiro de tráfego lá do CMTT, muito competente.
Só uma complementação.
Fabrício, por favor.
Na questão dessa vaga também, é que no sistema de controle, que vai ter um centro operacional, e no celular dos monitores vai ter, e também dos usuários, a partir do momento que um veículo ele ocupa uma vaga, se ele não tiver o crédito e o motorista não tiver informado que está ocupando aquela vaga, vai ficar marcado de vermelho aquela vaga, que ela está ocupada e foi ocupada naquele momento. Então, isso aí vai dar um alerta para o monitor. Então, se o monitor estiver próximo, provavelmente vai se deslocar mais próximo dessa vaga também, disponibilizando até o acesso para o usuário. Então, isso é informado automaticamente se a pessoa não colocou o cadastro. Que informa os agentes, que se ficar muito tempo irregular, os agentes vão deslocar imediatamente para lá. Então, também vai informar os monitores que pode se aproximar também desse motorista para facilitar a aquisição do...
Só para entender, assim, na hora que o carro estacionar, já tem um sistema que dispara, vai ser o sistema vai saber que o carro está lá. Você falou, Cacai?
Deixa eu responder isso.
É um chip que tem, né?
O sensor informa, isso que o Fabrício estava explicando é o seguinte, vamos supor que o motorista, ele não adquira o crédito de nenhum momento, nem do monitor, nem do aplicativo, nem da loja, vai lá e estaciona na vaga. Na mesma hora, informa para o sistema da CMTT
que um carro parou lá
e não adquiriu o crédito. Então tem uma tolerância de 15 minutos. O monitor provavelmente vai até ele e vai dizer, olha, o senhor tem que adquirir um crédito para estacionar aqui. Se isso não acontecer, se ele não adquirir, o agente vai lá e vai multar o carro.
Gostaria de fazer uma colocação também, Cacai. Assim, hoje, sabendo dessa audiência que ia ter aqui na Câmara Municipal, eu fiz alguns estudos. E o tanto que esse sistema é interessante, quando eu entrei no sistema de Blumenau, Santa Catarina, o próprio sistema me colocou até onde tinha uma vaga disponível para mim.
Exatamente.
Eu daqui de Anápolis, quando eu entrei no sistema, ele disponibilizou uma vaga e os nomes das ruas. Lá tem 46 ruas que operam nesse sistema e que eu poderia utilizar. E se não tivesse o cartãozinho, pelo aplicativo eu poderia comprar. Então, assim, eu acho que é uma coisa inovadora que está chegando na cidade de Anápolis. Né? Eu acho que, através aí dos estudos do CMTT, mais uma demanda que eu acho que a própria administração, através do prefeito Roberto, e a própria cidade de Anápolis, pelo tamanho, e a CDL, e eu acho que, principalmente, nós, consumidor, que vai até ali no centro, muitas das vezes a gente se sente inibido de parar numa loja, porque não tem um estacionamento para você, às vezes, fazer uma compra até rápida, né? E muitas vezes as próprias lojas ali do centro sofrem muito com isso. Então, assim, eu acho que é um sistema inovador e a cidade do porte de Anápolis precisa e precisa, sim, com uma certa urgência, porque seria e vai ser muito bom para nós de Anapolina.
Sem dúvida. Só complementando a sua fala, vereador Dominguinhos, que você citou lá de Blumenau, o sistema indica onde tem uma vaga e te leva até lá, como o Waze. Você aperta lá naquela vaga que está livre, se você não é da cidade, ele vai te direcionar, vira aqui, vira aqui, vira aqui, você vai estacionar na vaga.
Tem uma pergunta aqui, tu.
Boa noite. Meu nome é Igor Moraes, faço parte do Juventude Democratas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o presidente do CMTT, Carlos Toledo, e toda a sua equipe por esse projeto. Acho que é um projeto inovador que a Anápolis precisa para poder desenvolver ainda mais. E a minha dúvida que eu tinha, nosso amigo Fabrício ali esclareceu um pouco, porque em relação a como é que o sistema ia saber qual determinado veículo está estacionado, qual momento. Então, pelo que eu entendi, a pessoa ela tem que informar pelo smartphone o horário que ela está estacionando, o horário que ela está saindo, certo?
Saindo ela não precisa. É só ela adquirir o crédito, informa lá que vai parar na vaga tal, a hora que ela parar, o tempo já começa.
Uhum. Mas e as pessoas que, igual, hoje em dia todo mundo tem, mas quem não tem smartphone, quem não está conectado, como é que ela vai fazer para poder informar?
Em relação para adquirir o crédito?
Não, em relação à identificação do veículo que ela está. Por exemplo, uma pessoa ela não está conectada, ela não tem
smartphone. Mas ela vai ter que comprar ou do monitor da pessoa ou na loja. Então, nesse momento, ela vai ter que informar qual é a vaga que ela vai estar. Ela vai ter que informar naquele momento ali. E outra coisa, se a pessoa não tiver o aplicativo, ela vai ter que contar o tempo dela. Bom, eu posso ficar 2 horas, então ela vai ter que realmente marcar o tempo dela. Porque a pessoa que tem o aplicativo vai receber, ó, seu tempo está acabando. Outra coisa importante também, aproveitando a pergunta do Igor, que eu não disse, é que pode comprar fracionado o tempo. A pessoa pode, o mínimo que nós estamos estabelecendo é de 30 minutos. Então a pessoa também pode comprar por 30 minutos aquilo lá. Não é necessariamente comprar 1 hora ou 2 horas, é fracionado a maneira que ela pode adquirir esse tempo, esse crédito.
Eu gostaria de fazer uma colocação ao diretor do CMTT, que às vezes você pode estar nos orientando. A gente pode ver aqui o sistema de cadeira. Aqui tem 5 cadeiras, no caso seria 5 vagas. E aquela pessoa que tem dificuldade em estacionar, ele estaciona ocupando 2 chips. Como que seria esse?
Bom, ela no caso, ela está cometendo uma infração do sistema, porque ela, infração não, ela vai estar ocupando 2, o crédito dela vai rodar 2 vezes. É até uma pergunta interessante isso, eu não tinha pensado nisso.
Não, na verdade, assim, não tem como o crédito rodar 2 vezes. Ela tem que indicar na vaga 30 ou na vaga 31 que ele parou, né? E vai atrapalhar o outro.
O outro vai ficar como estacionado sem adquirir o crédito. Alguma coisa vai acontecer nesse caso.
Sim.
Ela não pode ocupar 2 vagas. Você tem, Igor, alguma ideia sobre isso?
É o seguinte.
Isso realmente é algo que é plenamente possível de acontecer.
Porque imagina a pintura no chão falando aqui, ó, que a vaga começa aqui e termina aqui, de 5 metros talvez, né?
Vamos imaginar então uma vaga no shopping. A gente vê isso com frequência no shopping? A frequência é baixa, né? Mas é lógico, a gente tem lá que a identificação das vagas, elas não são em baliza, né? Elas são vagas de gaveta ou vagas em estacionamento oblíquo. Mas como eu usei o exemplo do shopping para dizer que a vaga ela é devidamente sinalizada, inclusive a dimensão dela. Então ela vai estar desenhada no chão. Isso realmente é para instruir a pessoa qual a área que ela deve ocupar. Se ela descer do veículo e o monitor passar perto e estiver por lá, ele vai orientar, fala, moça, ou moço, independente, né, não sei. Moço, o senhor parou aqui ocupando duas vagas. E vai tentar orientar ali de alguma forma para ajudar. É lógico que isso vai acontecer em um momento ou outro. Nós teremos esse problema. A questão da forma de tratar, para que se ocupe duas vagas de maneira a startar no sistema que as duas vagas estão ocupadas, isso vai ser um pouco mais difícil. Porque a distância entre os dois sensores, imagine que é um sensor no meio da vaga, um detector de massa metálica, ou seja, quando um veículo estaciona em cima, ele indica, essa vaga está ocupada. E o sensor, ele sabe, inclusive, qual é a vaga. Por exemplo, vaga 48 está ocupada nesse momento. Aí como que identifica o veículo que está lá? Os monitores vão passando, o sistema de câmeras vai fazer a leitura de placas e vai falar, veículo, placa tal, está ocupando a vaga 48. Aí, pegando a placa, você tem todos os dados. Então, assim, a distância entre esses sensores, imaginando uma vaga padrão média, que é de 5 metros, a distância de um para outro ela vai ser de 5 metros. Um veículo que tenha 5 metros de comprimento, só se for um caminhão ou nenuma caminhonete não atinge esses 5 metros, imagino eu. Mas pode acontecer sim de uma pessoa extrapolar a sua vaga e acabar parando.
Ô Igor, na verdade, Dominguinho, ninguém deu conta de responder a pergunta. A pergunta foi boa.
Mas
nós vamos ter que estudar isso.
Vai acontecer.
Eu vou sugerir aqui uma solução. Eu vou sugerir aqui uma solução. Acho que ainda tem que prever, gente. Na licitação, que não haja. Por exemplo, porque o problema é o seguinte: você pensa que o motorista é barbeiro. Aí você fala, pô, o cara é barbeiro, colocou lá nas duas vagas. O problema que ocorre é o seguinte: que o cara, às vezes, tem um carro grande e a vaga de trás já fica muito próxima. O cara vai deixando mais distante. E às vezes passa, porque a caminhonete, por exemplo, eu moro em prédio. No meu prédio, as vagas são de 2,5 por 5. Mas quem tem caminhonete já fica apertado. O 5. Um Hilux, por exemplo. Meu carro é um carro, um sedã médio, um HB20, que é tranquilo de colocar. Mas assim, tem vizinho que tem um caminhonete, e quando ele põe a caminhonete, já fica apertado. Porque não é só os 5 metros, porque da vaga anterior, já tem que deixar um espaço.
Para manobra.
De manobra. Na frente e atrás. Então não passa 5 metros. Às vezes vai correr de um cara estar colocando assim. Então eu acho que tem que ter o cuidado, Cacá, na licitação, de prever assim, que caso eu vire. E aí que é bacana, está fazendo defesa agora do aplicativo, do sistema. Que quem vai multar é o agente. O cara tem que ter a sensibilidade de chegar lá para o sistema e startou que na vaga 48 tem um veículo ocupando que.
Não pagou.
Aí o agente que vai lá olhar, que vai pedir a multa. E o cara, opa, na 48 é assim não. Porque o cara da 47 parou um pouquinho pra cá e não pode pedir a multa. Eu acho que tem que ter isso na licitação, que não vai ser multado. E o agente vai ter sensibilidade de fazer isso também. Aí sim, se fosse um parquímetro só digital que fotografasse, certamente teria mais erros que a presença humana, que o agente certamente teria sensibilidade de não pedir a multa.
É um tema que realmente a gente precisa de aperfeiçoar, foi importante essa colocação. Agora, só uma lembrança, o Igor falou, a empresa ela tem obrigação, durante todo o contrato, de manter a sinalização horizontal e vertical impecável. Isso é muito rigoroso. Então, não pode estar mal pintado com a placa velha, ela tem que estar sempre mantendo a sinalização vertical e horizontal impecável.
Por favor. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Hamilton. Cumprimento ao Hamilton, cumprimento o Cacá. Parabéns pelo trabalho na CMTT. A minha pergunta é o seguinte, é minha não, dos amigos aqui, né? Ao adquirir esse crédito, eu estou adquirindo um serviço, vamos dizer assim, estacionei meu carro nesse local, né, determinado lá, de quem é a responsabilidade se meu carro quebrar, sofrer um roubo, vamos falar assim, roubou meu carro, quem vai responsabilizar pelo veículo? Já que eu adquiri, eu paguei pelo serviço. A minha pergunta é essa. E automaticamente meu amigo pergunta a respeito do estacionamento das motos, como é que ficam as motos, né? Sua pergunta. Nesse estacionamento só estão falando de carros.
Sim. Primeiro em relação à responsabilidade. Eu até no início da audiência conversava isso com o vereador Dominguinhos. Hoje já existem locais que estão com ações, mesmo sem ter a área azul funcionando, a justiça está responsabilizando, por exemplo, a prefeitura, se acontecer um roubo ou alguma coisa. Então, nós entendemos que nessa questão jurídica, a empresa tem responsabilidade compartilhada se acontecer alguma coisa. Mas isso é uma discussão jurídica, não é simples, é complexo e depende de interpretação judicial. A questão das motos é contemplado, é chamado a área verde. A área azul é dos veículos, a área verde é a das motos. Toda ponta de quadra tem uma área definida também para as motos, não é isso, Igor? Faz uma explicação, por favor, sobre isso.
Isso. Com relação à questão das motos, vai estar disponível também para os motociclistas, né? Nós sabemos que a quantidade de motociclistas hoje na cidade é muito grande. E cada início e final de quadra, ele vai ser contemplado com uma vaga exclusiva para motos. Ou seja, ele vai ser taxado...
Vaga não, o número de vagas, né?
É porque uma vaga hoje para moto, a moto ela estaciona de maneira diferente, ela estaciona de modo oblíquo, né? Então, uma vaga para veículos, só que ela tem 5 metros por 2,5, uma vaga padrão, ela comporta 5 motos. Então, ou seja, nós vamos deixar... algo em torno de 15 a 20 motos, né, uma vaga para entre 15 e 20 motos por quadra, ou seja, vai ter no início e no final de cada quadra. Que é até uma área que é muito complexa, que quando se estaciona um veículo muito grande, uma caminhonete ou um caminhãozinho ou até um furgão de pequeno porte, próximo da esquina, na primeira vaga, ela atrapalha muito a visão do cruzamento, né, para quem chega em alguma das direções. Com essa forma, a gente colocando o estacionamento exclusivo de motos no início e no final de cada quadra, a gente resolve esses dois problemas. Nós damos um direcionamento eficaz para as motos, né, um local exclusivo para elas, e melhoramos essa questão, porque uma moto ela não atrapalha de maneira visual a visão completa do cruzamento.
Pedro Godoy, não sabia que você era motoqueiro, não? Você que fez a pergunta...
Por favor, pode.
Alô? Quem fala aqui é o Olívio Porto. Eu gostaria de saber, foi sempre a nossa preocupação com a fiscalização, porque nós temos poucos amarelinhos, e para fazer essa fiscalização, eu sempre questionei isso aí. Eu sempre foi um problema. Eu gostaria de saber como é que nós vamos resolver sobre isso. Nós temos, parece que 38. Então, gostaria.
Excelente a pergunta, pertinente. O que que ocorre? Quando a fiscalização ela tem que ser feita de maneira aleatória, ela é verdadeiramente impossível com esse número de agentes que nós temos. Quando a fiscalização é direcionada, aí a gente consegue contemplar dois agentes numa região, num bairro. Eu não lembro agora qual é a relação que dois agentes cobrem de número de vagas. Mas como ela é direcionada, é suficiente para o agente ir naquele local específico. Então ele não tem que ficar procurando onde tem o ato, vamos dizer, ilegal, errado. Ele vai direcionado para aquela vaga que está ocupada de maneira irregular. É informado através do sensor e o agente vai de maneira direcionada até aquele local. Agora, o ideal é que a gente, nos próximos anos, aumente o número de agentes na cidade. Isso é importantíssimo que ocorra. Mas essa tecnologia vai suprir essa deficiência, de maneira que o agente terá aqui de maneira direcionada até aquela vaga que está ocupada irregular.
Só voltando àquela questão, que todo mundo debateu e às vezes não tinha condição de como que resolver a vaga de estacionamento, que também chega com essa questão das motos. As duas leis hoje que tem de área azul e área verde, que quando você vai questionar a questão do regramento dos estacionamentos, quando você verificar que uma moto ela vai estar estacionada num lugar da área azul, essa moto está irregular. Então, se ela está irregular, tem como fazer a notificação pelo Código de Trânsito. Ela vai estar estacionada em desacordo. Da mesma forma, um veículo na de vaga. Se a pessoa que está dirigindo, ela ocupar mais de uma vaga de veículo, de mesma forma, se tiver previsto na legislação municipal e considerado que no regramento daquela, da utilização daquela vaga, ele vai estar considerado que um veículo só pode utilizar uma vaga. Se ele está ocupando duas vagas, ele também vai estar estacionando de forma irregular, como se fosse uma moto fora do local. Então, ele vai ter que tomar o cuidado, aprender a dirigir, porque realmente o sensor vai ocupar. Se ele tem o direcionamento, é a mesma coisa da pessoa, está marcado numa vaga, estacionou em outra, ele está irregular. Ele tem que modificar qual vaga que ele está. Porque no aparelho dele vai aparecer que ele está marcando em duas vagas. O veículo, onde apareceu, duas vagas foi ocupado. Então, a segunda vaga que ele ocupou, e não está proibindo, ele está estacionado de forma irregular, com a legislação de trânsito vai ser autuado. Então, o motorista tem que dirigir com atenção e aprender a dirigir dessa forma. E colocar bem especificamente que o veículo não pode ocupar duas vagas.
Carlos, pode fazer, por favor.
Com licença. Boa noite, pessoal. Meu nome é Saulo, sou acadêmico de Direito da Faculdade de Anguera e candidato aos Jovens Democratas aqui. Gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar que tem um corpo da administração da CMTT aqui. A gente sabe que Anápolis tem uma grande deficiência de estrutura referente ao trânsito, referente a buracos, sinalização. A gente verifica que em Anápolis, sempre que ocorre algum tipo de destruição, patrimônio de arrecadação, de imediatamente é reposto. Porém, quando se ocorre alguma situação referente à estruturação de trânsito, buracos, essas outras situações, existe uma demora maior para poder suprir essa necessidade. Então, a minha pergunta vai no sentido de, como é um projeto de arrecadação, existe uma parcela desse valor de arrecadação que vai ser disponibilizado para poder suprir essa deficiência que tem hoje em Anápolis, referente principalmente à questão dos buracos que toma conta da nossa cidade?
Sim, em relação, só fazendo uma correção, o projeto, a intenção dele não é de arrecadação, é de rotatividade dos estacionamentos na cidade. Agora, parte dessa arrecadação, de fato, vai para o município e esse recurso pode ser aplicado em tapar buracos, pode ser aplicado em qualquer assunto relacionado ao trânsito. O nosso desafio é estar sempre atualizando e trabalhando melhor para a população. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, presidente, eu esqueci de mencionar algo muito importante também em relação ao projeto da Área Azul. Dominguinhos, a questão de carga e descarga em Anápolis, que é um problema de décadas, que ocorre ali na 14 de julho, ali na Rui Barbosa, também será regulamentado e regulado com esse sistema da Área Azul Digital. As pessoas hoje, o que, que a gente observa ali naquela região, ali no centro? A gente observa que as pessoas, os comércios ali, consideram dono da rua. Então eles colocam cavalete ali, principalmente no sábado de manhã. Ocupa aquela vaga e fica ali a manhã toda ocupando aquela vaga. O projeto da Área Azul Digital vai regulamentar a carga e descarga também. A loja, o comércio, o atacado, ou o varejo ali, ele vai ter que adquirir também um crédito com valor subsidiado por questões comerciais, mas vai ter um prazo de 30 a 60 minutos para ele utilizar também aquele estacionamento. Não pode o caminhão parar lá 8 horas da manhã e ficar até meio-dia ocupando aquela vaga. Então, eu vi também Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte resolveu o problema de carga e descarga. Então, eu não mencionei isso, mas considero de grande importância. O problema de carga e descarga também vai ter que ser regulamentado. Ou o dono do atacado do comércio adquire aquele crédito para ele poder receber a mercadoria dele, ou a transportadora vai ter que adquirir. Enfim, a área é pública. Ela não pode ser utilizada de maneira privada. Então, eu quero deixar registrado que a carga e descarga também será regulamentada nesse projeto.
Carlos, o projeto, pelo que eu entendi, vamos dizer, um edital de concessão, acho que é um modelo melhor, ótimo, beleza. Mas e aí, depois disso, como é que vai ficar a questão da definição do preço? Pode lançar um preço inicial, que seja, mas depois os reajustes, porque, por exemplo, isso é muito sazonal.
A empresa tem esse poder, o poder é do CMTT. Como que é a composição da tarifa depois? Qual que é o plano para isso?
O poder é da CMTT. É o órgão que estipula o valor da hora que vai ser cobrado. Isso aí não é delegado à empresa fazer isso. E tem que ser um preço com equilíbrio. Né? Eu estava contando para o Dominguinhos aqui no início, que na pesquisa que nós fizemos em vários municípios, a ideia inicial é de se cobrar R$ 2,00 pelo período de uma hora. Antigamente, muitos anos atrás, era R$ 1,50, quando era aquele bloquinho aqui em Anápolis. Agora, isso vai ser definido pelo poder público. A empresa não define isso, é o poder público que define. Reajuste, toda essa questão é definida no edital, no processo, que é o poder público que define isso.
Assim, seria como se fosse a tarifa do Urbano, por exemplo, a empresa representar. Porque isso. Assim, os custos da empresa, teoricamente, são crescentes, porque o salário aumenta, tudo aumenta.
Por isso que tem que ter, você citou bem, é parecido com o transporte coletivo, público. Tem que ter um equilíbrio financeiro. Não adianta também colocar um valor que não feche a operação. E também não pode deixar extrapolar. Então precisa de ter um equilíbrio financeiro do processo, mas quem define é o poder público.
Vou fazer uma colocação, Carlos. Esse estacionamento rotativo, ele funciona das 8 às 6. E a gente sabe que vários comércios na cidade aqui, às vezes, é prolongado até mais horário. Quando chegar às 6 horas, os chips serão desligados? Por exemplo, a carga e descarga, o comerciante ele poderia fazer um trabalho para poder receber essa carga e descarga depois das 6 horas?
Pode. Lá, eu citei Belo Horizonte agora há pouco. Lá eles definiram isso. É uma medida mais drástica, mas, por exemplo, lá, só após as 18 horas você pode fazer a carga e descarga. Foi uma decisão do poder público. O poder público proibiu que os caminhões entrem no centro, a não ser após as 18 horas. Agora, isso aí é um debate que tem que ser feito. No nosso ponto de vista, eu acho que você tem que regulamentar no horário normal, mas limitando o prazo que esse caminhão possa ficar ali.
Odilon, por favor.
Boa noite. Presidente da CMTT, gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Odilon, representante aqui da Federação Nacional da Beleza Afro-Brasileira. Em relação aos carros oficiais, a idosos e portadores de necessidades especiais, terão vagas destinadas especificamente a esses ou ficarão aleatoriamente?
Dentro do... Vamos colocar em cima das 4 mil vagas que a gente citou aqui. O percentual da lei legal, o Fabrício pode falar qual é, eu não lembro agora, destinado a deficientes e a idosos, estarão contemplados o número que a lei exige de percentual de vagas. Porém, será pago. Não é gratuito. Então, tem a vaga lá destinada ao idoso, mas será cobrado normalmente o valor da área azul. Porém, aquela vaga lá só pode ser utilizada por um idoso, que vai ter que ter o cartão, normalmente.
Os carros oficiais?
Não, os carros oficiais é uma definição também que tem que ser feita. Não chegamos a debater isso. Eu entendo que tem que adquirir normalmente. Esse é o... É isso, Fabrício? A isenção? Não, ele está me explicando aqui que é isenção. Eu não tinha essa informação. O carro oficial tem isenção, então.
Muito obrigado.
Só para complementar o Odilon... Igual acontece hoje, no que a gente utiliza quando a gente vai para Goiânia, na hora que você chega lá, você está com o carro oficial, você apresenta a documentação do veículo, eles anotam que o veículo está passando e tem isenção. Então, você tem como fazer o cadastramento do veículo de carro oficial para poder considerar a questão no sistema, a colocar que é oficial. Tem como a gente verificar. Se o cara parar no veículo, o sistema pode prever isso. Colocou a placa do veículo, falou que é veículo oficial, não tem como a gente verificar pelo sistema se é oficial ou não para poder acontecer a multa. Isso aí é salutar. Com relação à resolução, o Denatran tem resolução de vaga, idoso deficiente, respectivamente 5% e 2%. Então, é obrigatório, onde tem vagas pré-definidas, seja estacionamentos particulares ou públicos, de todo jeito tem que deixar reservada a vaga. Em cada
quantitativo de vaga, 2% e 5% respectivamente, para idoso e deficiente físico. E a questão que o Carlos falou do pagamento é a questão da rotatividade, porque não existe exclusividade para ninguém. O idoso também, tem vários idosos na cidade de Anápolis, não vai existir você conseguir colocar a vaga para um idoso só e falar assim, não, é de idoso, eu posso parar aqui o dia inteiro. Não, tem vários idosos que também querem parar naquela vaga, assim como também tem vários deficientes físicos que querem ir no mesmo local que aquele dali. Então não tem como você garantir para aquele dali, ah, me dá uma vaga de deficiente físico para a porta aqui, porque eu sou deficiente físico. Não, a vaga não é para ele, é para todos.
Carlos, em relação a colégios, as vans que causam muitos problemas, vocês têm alguma estratégia diferenciada ou ela encaixa nas normas aí?
Não tem. Ela encaixa normalmente, para utilizar o sistema da área azul, ela vai ter que adquirir normalmente e vai ter que respeitar aquele horário.
Carlos, gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do Hamilton, e dizer o seguinte: nós da CDL estamos muito satisfeitos com essa audiência pública, que você sabe das nossas conversas, a sua visita à CDL. Eu gostaria de informar a plateia que se existe área azul hoje, foi um trabalho da CDL naquela época, em 2000, na administração de Ademar Santillo. Eu me lembro que, inclusive, o executivo e o legislativo eram contra naquela época. Mas nós fizemos muitas reuniões, inclusive, no período com o executivo, e sensibilizamos que o centro da cidade precisava realmente de uma regulamentação. E funcionou bem durante muito tempo, mas hoje está exaurido, né? Não adianta mais querer aplicar uma área azul no centro da cidade com talão, é impossível. Porque naquele período, a Anápolis tinha 40, 50 mil veículos. Hoje tem mais de 200 mil. Então é impossível. A cidade cresce e os problemas crescem junto. Então nós esperávamos com muita ansiedade essa primeira audiência. A CDL tem cobrado muito do Carlos César essa licitação, porque para nós, que somos muito imediatistas, o lojista é muito imediatista, já era para estar funcionando há muito tempo, né? Porque quem mais perde é o lojista. Em contrapartida, como é impossível também, nós sabemos, com o contingente humano, que são os agentes, há dois, três anos atrás, chegou a ter mais 16, a ser mais antigo lá, que eu te conheço desde o início, desculpa eu não saber seu nome, mas eu sei que chegou um período que tinha 18 agentes só, foi feito novo concurso, passaram a ser 56. Mas a maioria presta novos concursos, né? Vão para outras áreas, inclusive privada, coisas melhores. A gente sabe do problema. Então a fiscalização ficou deficitária. Então nas últimas duas gestões, as gestões passadas, nós brigamos demais com isso e não fomos ouvidos. Então eu volto a dizer que com a falta da fiscalização, infelizmente, o lojista e seus colaboradores são os primeiros que estacionam. Esse levantamento que você falou aí, nós já sabíamos dele desde o início, inclusive desde a época que acabou o estacionamento na Barão do Rio Branco, e é uma briga até hoje, né, dos lojistas da Barão, defendendo que volte o estacionamento, mas nós sabemos que o CMTT também tem um levantamento técnico, que a única via de acesso para subir, para entrar para o centro da cidade é a Goiás, e tem duas rotas, né? Duas pistas de rolagem. Só tem uma para descer na Barão, só tinha uma. E foi obrigado a fazer isso. Mas o lojista é o primeiro responsável, a CDL tem debatido isso com eles, pedido que não estacione seus veículos pela manhã. E a maioria estaciona às 7 horas, estão antecipando. Eles já não estão achando vagas, estão chegando às 7 horas da manhã e saindo às 19 horas. E o grande prejudicado são os lojistas, porque os consumidores estão indo para os shoppings. Então, eu reclamo que o consumidor não vem para o centro da cidade, mas eles são os culpados. Então, eu quero parabenizá-lo, você e com toda a sua equipe, por ter começado realmente essa audiência pública para lançar a licitação. E nós esperamos que não sofra, né, interrupção nessa licitação, para que possamos ter logo, logo em Anápolis, como as cidades mais modernas que tem no Brasil já funcionando, essa nova rotação. Mas eu sempre debati com você um problema muito sério, que não é fácil, com tudo isso, com licitação, com a empresa que já funciona em outros municípios muito bem, mas nós vamos ter um problema muito sério no centro da cidade. Falei isso com o Carlos César, junto com o Sargento Pereira. Por exemplo, a rua Engenheiro Portela é a rua de maior movimento do centro da cidade hoje. E o metro quadrado mais valorizado. Infelizmente, é a rua que mais tem informal no centro da cidade. Como é que você vai, por exemplo, estacionar seu carro do lado direito, você vai chegar com a sua esposa na porta, não vou fazer propaganda assim, na porta da Riachuelo, do Fujioka, e ela não vai poder abrir a porta, que não tem como descer. Ela vai ter que descer pela porta do motorista. Então, isso, lembra que a CDL tem debatido muito isso. Esse projeto só conseguirá ser implantado juntamente com a postura. Com a postura. A postura não tomar realmente uma nova medida de regulamentação. E tem que ser tolerância zero, não adianta. Nós temos debatido isso. De maneira nenhuma, nós somos contra os informais. Nós sabemos que eles precisam trabalhar, são pais de família, um problema sério do Brasil com tanto desemprego. Mas não podemos deixar também sem fiscalização. No passado, foi levado na CDL um levantamento que haviam só 130 informais no centro da cidade. Hoje tem mais de 400. E falam que não aumentou nenhum, não foi cadastrado mais ninguém. Então é impossível hoje. Sendo que, inclusive, quem não anda no centro da cidade, que tem um problema sério, estacione seu carro no próximo sábado e ande nas ruas do centro da cidade, vocês vão ver as vagas de veículos serem todas tomadas por ambulantes, por vendedores informais. Na Rui Barbosa, na esquina com a Engenheiro Portela, eles já tomaram toda a rua. Não tem como ver, não adianta ter área azul ou não, que não vai conseguir estacionar. Se não houver a parte da postura também, uma audiência pública para resolver o problema. Eu sei que nós vamos enfrentar esse problema. Nós vamos enfrentar esse problema junto. Entendeu? A CDL, a CIA e o Sincovan, que é o Sindicato Comércio Varejista, está aí com vocês. Você sabe disso, para te dar apoio. Nós somos responsáveis em defender o nosso associado, então precisamos juntos trabalhar, né, nessa licitação. As motos, quando fala que as motos estacionam, hoje quanto funcionava o talãozinho? Se um veículo estacionasse na área verde e o agente passasse, ele multava o veículo. E eu questionei muitas vezes isso, inclusive no CMTT, por que que o motociclista estaciona 2, 3, 4 motos na área azul e não é molestado? Sem talão, sem nada, não é molestado. Então nós sabemos que o número de motociclistas na cidade é muito grande. Eu, inclusive, o engenheiro falou ali que na cabeça das pistas vão ter vagas para 10, 12, as duas 20 motos. Nós sabemos que vai ser insuficiente, mas também não podemos ceder, porque senão não vai ter estacionamento rotativo para os veículos. E eu faço uma pergunta: e se uma moto estacionar entre os dois sensores na área azul? O sensor não vai pegá-la de maneira nenhuma, não, vai continuar desocupada a vaga. E aí se eu falo que a gente tem presenciado hoje, eu sei que o CMTT tem olhado muito o estacionamento para idosos e deficientes, né, portadores de deficiência, e se vocês prestarem atenção, eles acharam uma maneira de burlar. Eles estão estacionando em cima da faixa entre as duas vagas. No centro da cidade, isso é normal. E um deficiente e um idoso, como ele falou, tem muito mais dificuldade de estacionamento. Muito mais dificuldade, né, em fazer a baliza para estacionar. E os motociclistas estão hoje estacionando em cima da faixa que separa as duas vagas de estacionamento. Certo? Então, são essas dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. E quanto à carga e descarga, Carlos, você falou bem lá de Belo Horizonte. Esse é um trabalho que nós temos defendido junto ao CMDT e nunca fomos contemplados. A cidade de Anápolis não é mais uma cidade de pequeno porte, é de médio porte. E nós costumamos dizer que Anápolis é uma metrópole do interior. É a cidade grande, com todos os problemas, cidade grande, mas ainda é a cidade do interior. é muito boa para se morar, né? A cidade é antiga. Mas carga e descarga, se nós não determinarmos horário mesmo, através de lei, os empresários vão ter que adaptar a isso. Não será permitido, não, é impossível hoje permitir que caminhões circulem no centro da cidade. Inclusive, carretas, às vezes, sobem a Avenida Goiás. Não sei se é destino fabril, para onde é que vão, ou às vezes, mesmo descarregando nas redes de lojas, no centro da cidade, na Rua Barbosa, principalmente. Então, as transportadoras vão ter que administrar isso com carros menores, para poder ter possibilidade de vir para o centro da cidade. Então, é um projeto que nós temos juntos que trazer para a Câmara Municipal para aprovar. Eu acho que depende da aprovação da Câmara, eu creio que sim, para aprovar um horário de carga e descarga no centro da cidade a partir das 18 horas. Porque as cidades que implantaram essa zona azul digital já determinaram isso. E tem umas cidades que é a partir das 20 horas, das 20 às 0, às 6 horas da manhã. Obrigado.
Queria... Só um minutinho, Cacai, antes de passar a palavra para você. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador Jean. Ele esteve aqui, mas precisou de sair e retornou. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Jean e depois você poderia fazer as considerações final para a gente poder acabar essa audiência.
Obrigado, vereador Domingos, que preside nesse momento essa audiência pública. Eu quero cumprimentar a todos aqui, cumprimentar o Carlos César aqui, em nome dele, estendo os cumprimentos a todos da equipe da CMTT, Vilmar Jardim, em nome dele, cumprimento os demais representantes de segmentos aqui da sociedade organizada, que nos acompanham aqui no plenário. Eu peço desculpas, eu estive aqui às 19 horas, mas tinha um outro compromisso e acabei indo lá primeiro, retornei agora, mas tinha grande interesse em ter acompanhado de forma integral, Carlos César, essa questão. Mas, conversando aqui com o Cassale, e observando aqui o resumo, uma das preocupações que eu realmente tenho também é dessa consciência de que a cidade, aos poucos, vai se descentralizando as suas atividades. Jundiaí, Jaiara, Pedro Ludovico, e é bom que isso ocorra. Naturalmente, era essa a minha preocupação, se havia o estudo também para levar essas áreas azuis, essa regulamentação e controle de estacionamento para esses demais locais. Vejo que sim, né, fiquei satisfeito. E uma importante colocação do amigo Vilmar é essa questão que a nossa cidade não é mais uma cidade pequena. A mobilidade urbana tem que realmente ser levada como prioridade. A autarquia CMTT merece todas as prerrogativas de independência para dar celeridade aos seus trabalhos, para garantir realmente um serviço a contento, porque o trânsito de Anápolis cada vez mais exige a intervenção do órgão controlador, que é a CMTT. Então, eu quero cumprimentá-los aqui pelo trabalho. Certamente, eu irei observar com mais cuidado o que foi apresentado aqui, me inteirar de tudo, e nos colocamos à disposição, realmente, para que nós possamos, o mais breve possível, ver realmente essa implantação dessa ferramenta moderna para o controle da área azul, e que certamente possa garantir a todos que usam aí do centro da cidade, os locais de maior aglomeração e fluxo de veículos, um controle e certamente eficiência na questão dos estacionamentos. Cumprimentar vocês, realmente dizer que eu gostaria de ter participado integralmente, mas que terei a oportunidade aí de me inteirar de forma melhor. E dizer que nós na Câmara estamos satisfeitos por ver, né, o cuidado que você está tendo e toda a equipe da CMTT com relação a isso. E com relação à questão da carga e descarga, salvo engano, até comentei com o André, tem algum dispositivo na lei orgânica ou alguma lei especial que trata da questão dos horários de carga e descarga. Porque no passado era bem suportável, digamos assim, durante todo o dia do expediente, dos horários comercial, a carga e descarga. Mas realmente a cidade cresceu, o fluxo de veículos aumentou, a população muito mais. Então é preciso que nós possamos observar isso, sabendo dosar aí, sem prejudicar realmente os empresários e comerciantes, mas garantindo sobretudo aí o direito de ir e vir, tanto da questão dos condutores de veículos, quanto dos pedestres nas calçadas. E certamente isso será bom também para os comerciantes que às vezes se verem prejudicados em determinados horários. Então eu quero cumprimentar, agradecer ainda a oportunidade de antes de encerrar, fazer essas colocações e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente. Presidente Carlos. Antes da...
Pereira, em Colônia. Gostaria de saber, Cacá, que antes...
Está desligado o microfone.
Diante do exposto, você tem uma noção quanto tempo leva para ser implantado?
Você diz o, todo o processo até estar funcionando?
É, discutido todo o processo,
olha,
quanto tempo levaria para ser implantado?
Sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu tenho sofrido uma grande frustração, eu venho da iniciativa privada. Muitas vezes a gente pensa um tempo e esse tempo não ocorre. Eu costumo dizer que o Brasil tem dois males que estão destruindo o Brasil, que é a corrupção e a burocracia. Essas duas questões destroem o nosso país. Infelizmente, a burocracia ainda é muito forte na gestão pública. Porém, esse projeto ele está pronto. A CMTT vai entregar nos próximos dias esse projeto finalizado e pronto. E nós vamos ser vigilantes para que essa licitação ocorra com a maior celeridade possível.
Eu tenho certeza que com os aliados que você conseguiu, tenho certeza que vai sair mais rápido.
Se Deus quiser.
Fazer as considerações finais para a gente poder encerrar?
Me permite uma colocação, presidente? Estão pedindo mais uma pergunta. Só mais uma, me permita? Sim. Boa noite a todos, eu sou o Djalma Júnior, sou radialista e, nesse momento, presto serviço à assessoria de comunicação do prefeito lá na Secretaria de Obras. É, eu acho que essa gestão do prefeito Roberto, ela dá, nesse momento, uma contribuição histórica para o trânsito e para a mobilidade, haja vista os investimentos, né, nos corredores de mobilidade, recentemente entregou dois viadutos e os investimentos não param. A própria CMTT, ela tem uma preocupação com o transporte público coletivo, né, que atinge diretamente as pessoas, aos trabalhadores, aos menos favorecidos. E, então, eu percebo que contempla a parte estrutural do trânsito, com a entrega de viadutos, de corredores, mas o senhor, com esse projeto, está capitaneando através da CMTT uma mudança profunda, porque daqui 60, 80 anos vão se lembrar desses viadutos, mas a mudança de comportamento, esse sim é um legado fundamental, quando as pessoas mudam de comportamento, né, nesse trânsito caótico. Então, acho que o senhor vai enfrentar suscetibilidades. Falou agora há pouco, por exemplo, do gargalo que é na 14 de julho e na rua Rui Barbosa, a respeito do das áreas de carga e descarga, né? Quer dizer, nunca ninguém teve coragem de meter o dedo nisso aí, né? O senhor vai mexer no vespeiro, né? Há muita suscetibilidade nessa questão. Agora, os avanços têm que vir, né? E eu acredito que, para mudar comportamento, tem que se comunicar com a sociedade. Acho que esse é um dos desafios desse projeto, se comunicar com a sociedade. Então, finalizo parabenizando e perguntando se parte desses recursos, que o senhor disse que não é objetivo arrecadar, mas serão arrecadados através das infrações, se parte disso será revertido na educação de trânsito, que verdadeiramente é o que tem capacidade de mudar o comportamento das pessoas, né? Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Djalma, pelas palavras. Eu disse aqui, na implantação do sistema, a empresa ela já tem por obrigação de, nos primeiros 90 dias, fazer toda essa parte de educação de trânsito e de divulgação do processo. Depois, durante o processo, já é orientação do prefeito Roberto Naves que a CMTT aplique grande parte da arrecadação em educação de trânsito. Nós temos feito isso, temos feito aí blitzes educativas, estamos, por exemplo, no Maio Amarelo, estamos ensinando as nossas crianças, mais de 2.000 crianças, só esse ano, já foram contempladas com o projeto Agente Mirim, que é de receber instruções sobre trânsito.
Então, a sua pergunta é pertinente, e eu sempre defendi isso, e o prefeito Roberto Naves sempre orientou que parte da arrecadação seja, sim, destinada à educação de trânsito. Eu quero agradecer, presidente Dominguinhos, que está presidindo a sessão, mas não poderia deixar de agradecer as palavras do vereador Jean Carlos, dizer que estamos à disposição do senhor ou de qualquer anapolino que queira conhecer de perto ou com mais detalhes o projeto, estamos lá na CMTT para receber a todos. E queria mencionar o presidente da CDL, Vilmar Jardim, te parabenizar, presidente, pela sua liderança, pela sua persistência. Não é fácil o seu trabalho, e eu admiro, sou um admirador do seu trabalho, e tenho certeza que a CDL contribuiu e contribuirá muito para esse projeto. A questão que o senhor mencionou, situações têm que ser enfrentadas. O senhor mencionou uma situação que, na minha opinião, ela precisa ser enfrentada, que é a questão das pessoas ocupando de maneira irregular no centro. E eu tenho certeza que a administração do prefeito Roberto Naves vai enfrentar essa situação também, como tem enfrentado outras. Eu queria agradecer a oportunidade, aqui agradecer a todos, agradecer publicamente o prefeito Roberto Naves, que apoiou desde o começo esse projeto e nos orientou que trouxéssemos a melhor tecnologia hoje no mercado. Não vai perder para nenhum lugar do mundo a tecnologia que nós estamos trazendo aqui para Anápolis. Então, agradeço ao prefeito Roberto Naves por esse apoio, agradeço a presença de todos. Muito obrigado, presidente Domingos Paula, e uma boa noite a todos.
Obrigado, Cacai. A Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, cumprimento o CMTT e todas as pessoas presentes aqui, na pessoa do seu diretor, Cacai, e posso afirmar com certeza, uma das audiências mais produtivas que eu já participei, aonde que realmente as perguntas foram direcionadas e as perguntas foram, sim, esclarecidas. Quero aqui encerrar, cumprimentar todos os funcionários da Câmara que estão aqui nos presidente, ajudando a fazer essa audiência e, sob a proteção de Deus, declarar encerrada essa sessão. 30
segundos antes do senhor encerrar, cometi uma falha. Eu queria também agradecer muito a CMTT, a equipe está em peso aqui. Agradeço o apoio de todos e a presença foi muito importante para mim.
Mas a gente fez isso para o senhor, senhor presidente. E obrigado pela presença do vereador Jean também. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.